Em Cox's Bazar, cidadezinha de Bangladesh, na fronteira com Myanmar, que abriga os maiores campos de refugiados improvisados dos Rohingya, está chegando o inverno. E os 500 mil de Kutupalong, o assentamento que se povoou após o êxodo, iniciado em 26 de agosto, começam a tremer de frio. Eis o testemunho de Alberto Quatrucci, da comunidade romana de Santo Egídio, que no início do mês visitou os campos para levar medicamentos, equipamentos sanitários e alimentos de primeira necessidade.
A situação de gente a cui ancora manca cibo, mancano in questo momento anche vestiti, perché cominciano con le piogge a diventar tutto fango, la notte la temperatura si abbassa.
A situação é de pessoas a quem falta comida, faltam roupas, porque começam as chuvas e tudo se torna barro. À noite a temperatura cai. Não há remédios, há infecções, porque não há água. Há 250 mil, talvez 300 mil crianças. As famílias são muito numerosas. Muitas as crianças pequenas, totalmente nuas, que morrem porque bebem água do mar. Então, é uma situação realmente dramática, onde muitas ONGs começaram a trabalhar. Mas não há absolutamente nenhuma coordenação e há uma grande necessidade disso. Há também a grande questão sobre o futuro desse povo dos Rohingya, de mais de 1 milhão de pessoas, considerando os primeiros que chegaram em 1982, quando Myanmar tirou a cidadania deles. Desde então, eles são apátridas, o maior número de apátridas do mundo hoje. Mais de 1 milhão de pessoas, entre aqueles que chegaram em 1982, em 1991, e os mais de 600 mil que chegaram de 25 de agosto até hoje. E essa hemorragia não acabou, porque ainda 250 mil, talvez 300 mil, estão em Rakhine, a área de fronteira. E eles provavelmente chegarão ali. Mas para o futuro, qual pode ser a solução para esta população? Integrar-se em Bangladesh ou retornar a Myanmar?
Quello che loro chiedono ovviamente è avere la cittadinanza di nuovo.
O que eles estão pedindo é ter a cidadania novamente para retornar a Rakhine, retornar às suas casas e, portanto, voltar. Mas isso é muito improvável, daquilo que você vê e sente, porque parece que essa área em Myanmar já tem a outra destinação, do ponto de vista econômico. A minha impressão dessa primeira viagem é que eles podem se integrar muito bem em Bangladesh, não só por uma questão de língua e também por um fato de fé e religião islâmica, mas também porque eles são realmente pessoas que trabalham muito. Se você entra nestes campos, você não vê ninguém parado. Constroem abrigos com bambus, com plásticos que encontram. Eles procuram água, mesmo que não exista onde encontrar. É uma população muito ativa. Além do mais, em uma situação de Bangladesh, que é tão pobre, poderia ser de alguma forma graças a tantas ajudas internacionais atraídas pelos refletores hoje sobre os Rohingya, que na realidade apontam também para Bangladesh, uma possibilidade de um futuro comum. Falei com o diretor de saúde do pequeno hospital de Cox's Bazar, a cidadezinha em torno da qual foram criados esses campos de refugiados. É um hospital em colapso que precisa de muita ajuda, de instrumentos, de leitos. Esse hospital poderia ser reconstruído com ajuda internacional. Os custos não são altos. E assim poderia haver desenvolvimento para o país e, juntos, vida e futuro para os Rohingya. Essa é, creio, uma fórmula muito importante. Certamente, se trata de uma vontade política, de uma sabedoria que, nesse momento, seria extremamente necessária.